bem-vindos a mais um episódio do Egero Brasil, um podcast voltado aos desfechos e domínios da avaliação multidimensional da pessoa idosa. É com grande satisfação que damos início ao nosso último episódio do podcast do Egero Brasil. No episódio anterior, discutimos a importância da avaliação multidimensional, que permite investigar vários aspectos que interferem na saúde das pessoas idosas. E para finalizarmos nossa participação, hoje iremos abordar sobre o sistema SUS e a otimização dos dados, indicando como essas informações alimentam a base de dados do SUS, geram indicadores e fomentam políticas e programas. Para abordar mais sobre esse tema, convidamos Elizabeth, que possui graduação em psicologia, habilitação em formação de psicólogo pela Universidade de Passo Fundo, graduação em psicologia, licenciatura plena pela Universidade de Passo Fundo, e mestrado em Psicologia e Práticas Socioculturais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiências na gestão e na assistência em saúde pública, principalmente na implementação e acompanhamento de serviços de saúde mental, tem experiência na área da educação. E com a gente, contaremos também com a presença do Lucas, gerontólogo formado pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Ciências da Saúde pela mesma instituição, e especialista em neuropsicologia pela Universidade de Araraquara. É doutorando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, e atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Gerontologia, ABG, e atua nas áreas de cognição, saúde mental, neurociência e envelhecimento. Sejam muito bem-vindos, Elizabeth e Lucas.
Muito obrigado, Ingrid. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui em mais um podcast.
Bom dia, Lucas. Bom dia, Ingrid. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos, né, sobre, principalmente, né, sobre a questão da estratégia ESUS para o registro, né, dos resultados da avaliação multidimensional da pessoa idosa.
Eu que agradeço. Pessoal, já iniciando então o nosso bate-papo, qual que seria a importância de se utilizar o ESUS para registrar os resultados da avaliação multidimensional da pessoa idosa, Elizabeth?
Ingrid, o registro dos resultados da avaliação multidimensional no ESUS, ele é muito importante, né, para os três níveis de gestão do SUS. No município, esse registro permite que o gestor local acompanhe e monitore o quanto as equipes da atenção primária à saúde estão avaliando os idosos de forma multidimensional e se estão registrando, né, essas informações no sistema. Permite também avaliar se as metas da gestão estão sendo cumpridas de forma adequada e assim poder corrigir, né, os rumos do planejamento, reavaliar o planejamento das ações. Para o gestor estadual, permite avaliar o desenvolvimento dessa ação em âmbito estadual, identificando os municípios que necessitam de uma maior orientação e acompanhamento por parte do Estado. E da mesma forma, né, para o nível federal, o registro permite o acompanhamento e monitoramento em âmbito nacional, sendo possível analisar os estados que necessitam de maior acompanhamento. E com os registros, com os dados registrados no ESUS, é possível a inclusão de relatórios, né, no Sistema de Informação da Atenção Básica, o SISAB, e com isso a realização de análises por parte dos gestores para subsidiar o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações que são desenvolvidas. Então, por isso, né, é muito importante registrar, né, utilizar o sistema ESUS, a estratégia ESUS, né, como um todo, para registrar os resultados da avaliação multidimensional da pessoa idosa.
Acho muito importante esse ponto que a Elizabeth traz para a gente, né? E o que ela traz, na verdade, é a importância do ESUS no sentido de fornecer esses indicadores. É por meio dos indicadores da avaliação multidimensional rápida, que são alimentados lá no ESUS, que os gestores conseguem ter acesso, né, à informação. Tanto indicador, informação para indicador coletivo, quanto individual, né? E a partir disso otimizar, seja nível micro ou macro. Então olhar para a sua própria unidade de saúde, por exemplo, ou olhar para o município como um todo, olhar para a regional, olhar para o estado. É estratégico, inclusive, fazer o preenchimento adequado, colocar lá no ESUS os dados gerados pela avaliação multidimensional, porque isso vai se desdobrar num melhor atendimento, numa melhor oferta de serviços, né? E numa atenção qualificada à população idosa.
Perfeito. E pensando na forma de registrar, né? Quais seriam os procedimentos necessários para estar fazendo esse registro da avaliação multidimensional da pessoa idosa no eSUS? Por exemplo, existe alguma barreira para esse preenchimento?
Existe uma diferença, né, entre os municípios que possuem prontuário eletrônico do cidadão, o PEC, e aqueles que ainda não possuem o prontuário eletrônico. Nos municípios que possuem o prontuário eletrônico do cidadão, os profissionais de atenção primária à saúde, eles podem realizar a avaliação multidimensional, e a partir disso, inserir as informações da avaliação multidimensional nos campos que se encontram abertos, né? São campos abertos do prontuário eletrônico, que se chamam SUAP. Então, tem o campo subjetivo, o campo objetivo, avaliação e plano, por isso que é SUAP, né? Esses campos, mesmo que não tenha, né, um instrumento estruturado lá dentro do prontuário eletrônico, é possível fazer a inserção das informações de forma descritiva, nesses campos abertos. Então, atualmente consta no prontuário eletrônico, de forma estruturada, um módulo de acompanhamento da pessoa idosa, com alguns dados mais da dimensão clínica, né, como medidas da pressão, glicemia, do estado nutricional, os medicamentos em uso, as alergias e reações adversas. Então, são alguns dados e medidas que constam já hoje, né, de forma estruturada nesse módulo de acompanhamento da pessoa idosa. Ainda não constam dados de forma estruturada das dimensões psicossocial e funcional, mas isso não impede que os profissionais da atenção primária registrem os resultados da avaliação multidimensional no PEC. Então, o que que nós orientamos? Até que seja incluído um instrumento de rastreio de forma estruturada no prontuário eletrônico, com todas as dimensões da avaliação multidimensional, orienta-se, né, aos profissionais escrever esses dados nos campos do SUAP, de forma resumida, né, ou seja, nos campos objetivo, subjetivo e avaliação. Exatamente porque o campo subjetivo é onde é inserida, né, a queixa trazida pelo usuário, as primeiras informações. No campo objetivo se registra, né, o próprio diagnóstico, o CID, enfim, são questões, as medidas, né, de forma mais objetiva. E o campo avaliação em aberto, que é possível, então, a partir das informações e a partir da aplicação, por exemplo, de um instrumento de rastreio, é possível descrever nesse campo aberto avaliação, né, o resumo da avaliação multidimensional da pessoa idosa. E no campo plano, é possível escrever o resumo das intervenções, ou seja, do plano de cuidados a ser desenvolvido. Então, mesmo que hoje não tenha, né, dentro do prontuário eletrônico, um instrumento estruturado para fazer o rastreio, né, e ele tenha que fazer, enfim, esse instrumento ser utilizado em papel, é possível inserir nos campos do prontuário eletrônico as principais informações da avaliação multidimensional nesses campos abertos, né, descritivos, vamos dizer assim, do prontuário eletrônico. Porque aí, esses municípios que têm prontuário, eles passam a ter as informações todas da avaliação multidimensional dentro do prontuário eletrônico. Essa é uma questão, como se registra, como é possível registrar, né, os dados da avaliação dentro do prontuário eletrônico. Para registrar, né, e claro, nos municípios onde não tem prontuário eletrônico, vai fazer isso, obviamente, no prontuário físico, né? Para registrar o código do procedimento da avaliação multidimensional, para gerar informação para os três níveis de gestão do SUS, para que seja possível gerar dados, para ferir, né, o indicador da avaliação multidimensional e realizar o monitoramento, é preciso fazer o registro do código SIGTAP 03019003, dígito 3, que é o código da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Esse registro, esse código, é preciso ser registrado para que isso gere, né, dados e informações para o monitoramento. Nos municípios que possuem prontuário eletrônico, esse registro pode ser realizado no próprio prontuário eletrônico, né, no campo plano, né, do SUAP. Dentro de intervenções e ou procedimentos clínicos, é só inserir, né, o código, esse que eu citei, da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Nos municípios que não possuem prontuário eletrônico, esse registro é feito na ficha de procedimentos, né, as fichas CDS, dentro, na ficha de procedimentos, preenchendo o código SIGTAP, o mesmo código, né, 03, 01, 09, 003, dígito 3, no campo Outros Procedimentos. Porque esse procedimento ele não está na lista, né, de procedimentos da ficha de procedimentos, mas ele pode ser registrado nos campos abertos, né, da ficha, que se chama Outros Procedimentos. Né? Aí é feito o registro na vertical. Tanto para os municípios que possuem prontuário, quanto aqueles que não possuem prontuário eletrônico, né, é possível fazer o registro desse procedimento para que? Para que gere, para que a partir disso, né, tanto o nível municipal, quanto estadual e federal, possam acompanhar, possam ter informações para então fazer o monitoramento das ações que são realizadas.
E como que podemos utilizar os indicadores do ESUS para implementar as ações no contexto da atenção primária? Poderíamos dar alguns exemplos?
O registro de dados no ESUS, né, ele permite que os gestores possam planejar as políticas públicas, né, os programas, os projetos e ações de maneira informada. Sem dados, sem informações, né, os gestores planejam no escuro, né? Por isso que os dados e as informações eles são muito importantes para que esse planejamento possa ser feito com base na realidade, possa ser feito com base, né, no diagnóstico situacional, isso em cada território, como também em âmbito, né, municipal, estadual e nacional. Os registros dos dados da avaliação dos usuários que são inseridos no sistema, na estratégia SUS, permite que os gestores, né, definam metas e indicadores para monitoramento das ações desenvolvidas, e com isso é possível revisar o planejamento, corrigir os rumos se for necessário. Como, por exemplo, né, então, quando o profissional da atenção primária registra o código da avaliação multidimensional, nós conseguimos extrair no sistema de informações de atenção básica, o SISAB, a produção desse procedimento. E por meio da análise da coordenação de informações da atenção primária, nós conseguimos saber quantas pessoas cadastradas quantas pessoas idosas estão cadastradas na atenção primária. Conseguimos obter informação de quantas pessoas idosas cadastradas na atenção primária realizaram a avaliação multidimensional em determinado período. E tendo essa informação, nós conseguimos calcular o indicador proporção de pessoas idosas cadastradas na atenção primária com a avaliação multidimensional realizada. E assim, né, nós podemos saber se essa avaliação está sendo realizada, a evolução, né, em determinado período, se está aumentando esse registro no ano, ou se ele está se mantendo estável. E com análise, né, de uma série histórica de registro desse indicador, nós conseguimos estabelecer metas mais factíveis, mais viáveis de serem alcançadas. Estabelecemos metas mais com base na realidade. Assim como buscar analisar por que está aumentando ou não, se diminui ou se mantém, e o que nós precisamos fazer enquanto gestores da política pública, né, para que, de fato, as pessoas idosas tenham suas necessidades atendidas. Então, tem indicadores que são um pouco mais óbvios, vamos dizer assim, de serem analisados, e tem outros que demandam, né, em certos momentos, a realização de uma pesquisa de avaliação, por exemplo, né, para compreender melhor as causas da evolução daquele indicador. Então, assim como o monitoramento, é possível definir questões para uma pesquisa de avaliação, por exemplo, para compreender a evolução daquele indicador em determinado momento. Isso pensando, né, em nível da gestão da política pública. No âmbito das unidades e das equipes da atenção primária, com o registro dos dados das pessoas idosas no ESUS, é possível compreender melhor o contexto das pessoas idosas daquele território, como por exemplo, né, o que essas pessoas idosas mais apresentam em termos de doenças, se a maioria tem multimorbidade ou não, como estão as pessoas idosas daquele território em termos de autonomia e independência, né, se a maioria das pessoas idosas são mais autônomas, mais independentes, ou se já possui algum declínio funcional. Então, com esse registro, é possível não somente definir o plano de cuidados individual, mas também planejar as ações coletivas no território. Então, assim, na medida que a avaliação das pessoas idosas é registrada, né, no ESUS, a equipe consegue acompanhar, consegue ter um diagnóstico, né, situacional das pessoas idosas naquele território. Então, por exemplo, se a partir dessas avaliações feitas, se observa que em determinado território tem muitas pessoas idosas com sintomas depressivos, por exemplo, né? O que então a equipe da atenção primária precisa fazer, além de compreender por que que isso está acontecendo naquele território, se ele se diferencia dos demais territórios do município, que intervenções também podem ser feitas, como, por exemplo, assim, pensando, né, nas intervenções com base em evidências, atividade física, que a gente sabe que é muito importante para as pessoas que têm sintomas depressivos, atividades em grupo, né, poder planejar, a equipe poder planejar essas atividades, esse atendimento em grupo, e assim, enfim, outras intervenções, só para citar aqui um exemplo. Mas isso nas diversas situações, então, aquilo que de fato se percebe que acontece mais naquele território, poder então priorizar as ações coletivas para as pessoas idosas daquele território.
Excelente, eu acho que essa fala da Elizabeth nos faz lembrar, né, daquela diretriz da regionalização. Como é importante a gente conhecer as especificidades de uma determinada região para oferecer os serviços, planejar, né, programas, ações, implementar políticas que vão de encontro com a necessidade daquela população, né, que está, cadastrada, por exemplo, em uma unidade. Nós tivemos também uma experiência bastante exitosa num contexto de uma unidade básica de saúde na ocasião, né? Na qual a gente fez a avaliação dos idosos e identificamos, por meio dessa avaliação, graças à avaliação, que a prevalência de idosos caidores naquela unidade era muito alta. E a partir desse indicador, né, de idosos caidores, nós articulamos com a equipe a implementação da oficina de prevenção de quedas. E essa é uma diretriz, inclusive, que está lá no pacto, né, nos pactos. Então, no Pacto pela Vida, por exemplo, tem uma diretriz que olha para a saúde da pessoa idosa e uma estratégia seria a implementação de oficinas de prevenção de queda. Então, perceba, a avaliação nos proporcionou integrar conteúdo de políticas públicas para atender a demanda daquela unidade específica, mas isso poderia ser do município, né? Uma vez identificada uma demanda do município ou de um estado, a gente consegue estrategicamente elaborar, né, planos de ação, de cuidado, seja ele individual ou de maneira mais coletiva. E implementamos, então, naquela unidade, a oficina de prevenção de quedas, uma oficina, interdisciplinar, num contexto multiprofissional. A fisioterapeuta contribuiu, teve a participação de gerontólogos, né, e bacharéis em gerontologia. Foi uma experiência muito positiva, tanto para a equipe quanto para a unidade, em termos de indicadores, né, porque na avaliação depois que a gente fez, os idosos melhoraram, não só reduzindo o número de quedas, mas também na socialização, na percepção de saúde que melhorou. Então, olha só quantos benefícios que foram se desdobrados a partir de uma avaliação inicial. Então, acho que esse é um exemplo bem, bem prático mesmo que nós pudemos observar.
E por fim, para finalizarmos então a nossa discussão de hoje, qual que é a importância da utilização dos dados fornecidos pelo eSUS na gestão dos recursos financeiros e humanos no contexto da atenção primária?
Só para comentar, né, acho que esse exemplo que o Lucas deu em relação, né, à oficina para prevenção de quedas e tal, acho que é isso, né, poder utilizar os dados, registrar, né, que sem o registro a gente não tem dados para monitorar, então poder registrar esses dados para poder ter essas informações, quer dizer, todo o planejamento ele passa a ser muito mais baseado nas necessidades daqueles usuários, né? E a ação da atenção primária ela passa também a ser mais resolutiva. Acho que isso é fundamental, porque quando a gente planeja lá nas nossas equipes, nas nossas unidades, faz um planejamento, né, com base naquilo que a gente pensa, né? Sem se basear naquela realidade, muitas vezes a gente não atende, de fato, a necessidade daquela população. Então, acho que esse exemplo, né, que o Lucas citou é isso, assim, é fundamental. E a avaliação multidimensional, ela contribui muito para isso, exatamente por ela ser multidimensional, ser uma avaliação integral, né, com as dimensões, analisando as dimensões clínica, psicossocial e funcional, a gente consegue atender, né, de fato, essas necessidades dos usuários. Em relação à importância, né, da utilização desses dados para gestão, né, dos recursos financeiros e humanos no contexto da atenção primária, né, com os dados fornecidos pelo eSUS, nós podemos definir melhor o que que é necessário, onde que é necessário maior aplicação dos recursos financeiros, né, em quais áreas, se há necessidade de ampliação, se há necessidade de capacitação dos recursos humanos. Exemplo, né? Se o gestor local estabelece uma meta para as equipes da atenção primária, de que no período de um ano, né, ele pretende que 100% dos idosos cadastrados no SUS tenham sua avaliação multidimensional realizada, e no final do período ele atingiu apenas 30%, é preciso avaliar, né, por que que a meta não foi atingida, para assim poder planejar o que for necessário. Então, assim, quer dizer, isso ocorreu por quê, né? Assim, por que que essa meta não foi alcançada? É, ocorreu porque as equipes não estavam completas, a falta de profissionais, a falta de capacitação dos profissionais, os profissionais não compreenderam a importância dessa avaliação para a definição das intervenções, para maior resolutividade do cuidado, a falta de materiais, de tempo, enfim. Então, assim, a partir disso, leva o gestor a se questionar também quais são as causas disso, para compreender, né, quais são as causas. E com isso o gestor local consegue definir melhor as prioridades de investimento, tanto dos recursos financeiros, quanto também dos recursos humanos. Então, em síntese, né, os dados eles permitem a realização de um diagnóstico situacional do território, e também, né, da própria unidade, da gestão, enfim, o que está de fato acontecendo. E melhor definição das prioridades, né, inclusive definindo critérios para estabelecer essas prioridades. E com isso os recursos, né, tanto financeiros quanto humanos, eles passam a ser melhor investidos, para não haver, né, o desperdício de recursos públicos. Então esse diagnóstico situacional ele é fundamental para isso, né? Então, assim, a utilização dos dados fornecidos pelo ESUS, né, na gestão dos recursos financeiros e humanos, é fundamental, né, para que de fato não tenha desperdício de recurso público, né, aplicando às vezes em ações que não são o que mais aquela população precisaria.
Bom, então eu gostaria novamente de agradecer a presença da Elizabeth, do Lucas, foi um prazer tê-los vocês aqui nesse episódio de hoje, e também gostaria de agradecer a todos os ouvintes pela presença durante todos esses episódios do projeto Degero Brasil. Lembrando vocês que todos os episódios eles estarão disponíveis pelo site da Gerontologia, que é gerontologia.ufscar.br, e tem lá a aba exclusiva do projeto Degero Brasil, assim como também outros materiais de apoio para vocês gestores e também para a equipe. Obrigada mais uma vez e juntos esperamos qualificar a atenção ofertada às pessoas idosas na atenção básica de saúde. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Elizabeth. E até mais!